tão diferentes, tão iguais, tu nem imaginas. Se tabus e assuntos do dia a dia. Mais, mais, mais com menos dá um, mais com menos dá mais coisa, menos coisa, um podcast. Olá malta, cá estamos nós outra vez para vos alegrar a semana.
E eu adoro o teu entusiasmo sempre a começar.
Oh pai, é que eu fico mesmo contente.
O teu entusiasmo pessoas... é contagioso.
As pessoas estão mesmo a ouvir isto, isso é incrível. Eu pensei que ninguém ia ouvir isto.
Sim, eu sabia que havia gente a ouvir, mas juro-te.
Sim, amigos e
ver e assim, o teu início de podcast, o teu entusiasmo a apresentar este podcast, deixa-me com vontade e alegria de gravar este episódio, pá.
Opa, porque eu fico muito contente. Porque as pessoas têm dado
nem parece feedback. Nem parece que há 15 minutos atrás estavas-me a dar na cabeça. Como é que te consegues mudar assim o teu...
É assim, querido.
Malta, isto é um talento que a Ana tem. Malta, isto é um grande talento que a Ana tem.
Tu não podes trazer problemas para o trabalho.
Ela há 15 minutos estava a dar-me na cabeça e agora faz esta apresentação do podcast.
Chama-se profissionalismo. E eu muito tenho bem. Potes.
Sim, 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 sim.
Mas pronto, malta, pá, eu estou muito contente. Porque nós temos tido muito feedback. E eu, quando nós lançamos o primeiro e resultou muito bem e muita gente ouviu, eu pensei, ok, isto foi só por ser o início, as pessoas estavam cuscas, não é? Para saber como é que tu falavas.
Olha, mas todos os episódios vais falar sobre o impacto que este podcast está a ter na vida das pessoas.
Não é isso! Não é isso que eu estou a dizer.
É que é chato, estás sempre a falar
não
disso.
Não é isso, mas eu pensei que as pessoas só iam ouvir o primeiro e agora estou muito surpreendida porque as pessoas continuam a ouvir. Verdade. E meio que já temos, tipo, piadas de podcast, tipo inside jokes, que só ai, tem o novo podcast entende. Sim, não viste ontem com a história do ferro. Que tu puseste
a passar a ferro. Aqui ah, verdade, casa. Verdade, verdade. Sim, sim, sim.
E as pessoas foram logo lá dizer que.
Exato, aposto que quem não ouve podcast fica mesmo à toa com isto.
É assim, qualquer pessoa fica à toa a ver que tu estás a passar uma camisa numa mesa de vidro.
Sim, mas
sala.
Quem não tem o contexto, quem não ouve podcast.
Mas olha, podemos dizer uma coisa.
Olha, ontem... mas podes confirmar que fui eu que me lembrei que o ferro podia partir a mesa de vidro. Sim. Fui eu que me lembrei, não foste tu.
Eu primeiro
e aí abandonei. É que tu estavas a. Tu, eu vi que no stories tu puxaste esse mérito para ti. Mas não, fui eu que me lembrei que podia dar estragos para o vidro.
Não, tu disseste que podia dar estragos para o vidro e perguntaste, mãe, o que é que achas? E eu disse, sai já daí.
Pronto, mas fui eu que me lembrei.
Da mesa.
Fui eu que me lembrei, que eu estava a começar a ver a aquecer.
Mas eu posso contar
a
uma
tua
coisa.
Linha que eu tinha por baixo. O que é?
Depois disso, nós fomos às compras.
Sim.
E eu fui lá à beira das tábuas de passar a ferro, porque eu queria trazer uma. Estava a 12€, mesmo barato.
Oh, mas não tínhamos onde guardar aquilo. Era muito grande.
Basicamente o Daniel quer uma tábua mini, não é?
Tu eu quero uma mini Ikea. Tábua. Tem.
E pronto, agora temos que ir
claro,
Ikea
para guardarmos buscar. Dentro do guarda-vestidos, porque a nossa casa é muito pequena, não temos espaço para ter aí uma tábua alto.
Senão as pessoas entram e logo na entrada tenho uma tábua
uma
alto.
Uma tábua de passar
que
a ferro.
Parta-me.
Também, eu só vou passar a ferro daqui a 3 meses, portanto temos bom. Tempo para comprar.
Olha, mas também podemos falar de uma coisa. Nós okay. Ontem saímos de casa para ir aonde?
Ah, sim, há uma loja muito conhecida aqui no
opa,
Porto.
Há bem uma loja que as pessoas estão todas a falar dela. E atenção, eu acho que a loja é boa. A experiência que nós tivemos foi má porque estava cheia de gente. E já não tinha nada nas prateleiras.
Ah, malta, nós tínhamos algumas coisas para trazer na mão, mas deixámos ficar lá tudo.
Mas pode dizer qual é a loja? Eu acho que é Action, que se chama.
Action.
Mas eu acho que é Action, porque é francesa.
É francesa. Então estás com a pronúncia certa.
E opa, nós, claro, tem coisas baratas, nós achamos que tinha lá coisas fixes. Mas...
Sim, tinha lá algumas coisas que compensava. E nós tínhamos pegado em algumas. Mas
opa,
depois.
Mas não era assim nada wow. Eu sinto que estas lojas, sim. Deste género que abrem, as pessoas fazem sempre grande festa, tipo, aí, preços mesmo baratos, e chegas lá e é mais barato, mas às vezes não compensa assim tanto.
Sim, nós tínhamos pegado em algumas coisas, chegámos à linha de caixas, vimos. A quantidade de gente que estava, deixámos lá tudo e viemos embora.
E uma parte fixe dessas lojas, antes, que agora já não é tanto novidade, é aquela questão dos doces, que tem doces lá de fora.
Ah, sim, de outros
nós
países.
Nós temos aqui, e agora já tem isso em todo lado, e é mesmo caro.
E ainda por cima doces, que eu odeio doces.
Eu adoro doces, mas é mesmo caro, portanto, olha, nós fomos lá e sim, íamos para a caixa.
Yeah, e viemos embora.
E eu disse, Daniela, não vai aguentar mais, tipo, vamos embora, estou a ficar com raiva. Mas isso só no fim, primeiro vi a loja toda.
Sim, sim.
E depois fomos embora. Mas pronto, e a semana, como é que foi para ti?
Epá, a semana tenho aqui um episódio interessante para contar que nem tu sabes como aconteceu durante esta semana, durante 3 dias desta semana.
Sabem que nós preparamos sempre o podcast e o Daniel não me disse o que é que ia dizer.
Preparamos sempre? Nem sempre.
Sim, ou seja, não especificamos aquilo que vamos dizer, mas às vezes
sim, temos uma ideia do que vamos falar. Sim.
Sim, e tu disseste, ai, não te posso contar, tem que ser surpresa. Yeah,
porque isto foi uma coisa, malta, que só me aconteceu a mim, não aconteceu à Ana, e vocês já vão perceber porque é que nunca aconteceu à Ana isto, mas aconteceu durante 3 dias da minha semana. Mas antes, vamos fazer um pequeno exercício, e eu quero que vocês pensem em coisas... Estás-te a rir?
Porque eu não faço ideia.
o que é que tu vais dizer? Estou com
malta,
medo.
Ela está com muito medo. Eu estou a ver o medo nos olhos dela. Vocês não conseguem, através deste fecheiro de áudio, perceber o medo dos olhos da Ana, mas ela está com muito medo. Mas pronto, vamos voltar. Interrompeste-me. Vamos voltar. Malta, vamos fazer um exercício, como disse. E imaginem as piores coisas que vos podem acontecer quando chegam a casa ao fim de um dia de trabalho. Estão a ver um dia de trabalho daqueles dias cansativos, que vocês chegam cansados psicologicamente, que tiveram uma série de pessoas a gozar com a vossa cara no trabalho e chegam a casa ao fim do dia para descansar. Malta, pensem as piores coisas que vos podem acontecer quando chegam a casa. Pá, e não vamos... Calma, pá, não vamos também, malta, não vamos pensar em coisas drásticas, tipo, olha, uma doença de um familiar, alguém foi para o hospital, partiu uma perna a subir as escadas. Não, malta, não vamos ser tão dramáticos, mas vamos pensar em coisas aborrecidas que vos podia deixar mais enervados ainda quando chegam a casa. Vou dar, assim, 3 segundos para pensar. Olha, diz-me tu uma coisa assim que tenhas... que acho que te podia estragar, pá, não pode ser uma cena muito drástica, mas uma cena que te ia deixar chateada.
Chateada?
Sim.
Oh pá, isso é difícil, eu não me chateio assim.
Não te chateias assim? Ok, então eu vou avançar com o que me aconteceu. Malta, imaginem, chego a casa, ao fim de um dia de trabalho cansativo, com pessoas a gozar com a minha cara todos os dias, e chego à minha casa e quero subir de elevador até ao quinto andar. E há, malta, nós vivemos no quinto andar, temos um elevador, daqueles elevadores antigos que vocês ainda veem a parede a passar, estão a ver, ele está a subir e vocês veem a parede, não tem aquelas portas que fecha e deixam de ver a parede. Malta, e eu chego ao piso zero e vejo que o elevador está no zero, para eu abrir a porta e subir até ao quinto andar, como qualquer pessoa normal, num elevador normal. Acontece que o elevador teve estragado durante 3 dias, malta. E então vocês chegam ao piso zero, veem que o elevador está lá, porque tem um vidrinho que vocês conseguem ver para dentro, e veem que o elevador está lá, mas a porta não abre se vocês não carregarem no botão.
Sabes porquê que eu não tenho esse problema?
Porque tu não andas de elevador.
E nem, o dia-a-dia.
E nem sabias que isso estava a acontecer. Malta, então vocês não conseguem abrir a porta porque têm que carregar no botão para aquilo deixar abrir a porta, não é? O que é que acontece? O elevador estava estragado e vocês carregavam no botão para abrir a porta e o elevador subia automaticamente para o último andar do prédio. Então imaginem o que é, vocês chegam ao piso zero para subirem para a vossa casa, cansados, no fim do dia de trabalho, carregam no botão para abrir a porta e o elevador, fiu, começa a subir para o quinto. Como quem diz, hoje toda a gente gozou com a minha cara, agora até o elevador está a gozar com a minha cara.
Podia ter sido alguém a chamar o elevador lá em cima.
Não, não. Isto aconteceu 3 dias seguidos. Era um problema do elevador. Vocês conseguiam ver o elevador lá, carregavam no botão e o elevador... tchau! E começava a subir. O pior ainda é que o elevador subia para o último piso. Portanto, vocês ou iam de escadas ou tinham que esperar que ele chegasse lá acima, carregavam, ele descia e aí sim já conseguiam entrar. Malta, mas pensem o gozo que o elevador vos estava a dar, não é? E pronto, e foram isto durante 3 dias desta semana que me deixaram muito enervado, que até o elevador gozou comigo.
Oh pá, isso para mim, juro, isso é uma piada.
Pá, eu houve 3 dias que...
Eu nunca andei de elevador, nunca andei neste elevador. E para mim isso é o dia-a-dia.
Pá, eu houve 2 dias que desisti e vim de escadas.
E eu não subo só 5 pisos, porque nós subimos. Sim, desde a garagem.
Tu vens da garagem às vezes, verdade.
Eu subo 6 pisos.
Sim, sim.
E tu estás-te a queixar.
E eu estou-me a queixar. Houve 2 dias que eu desisti e vim a pé, mas outro dia, como eu levava, ia com sacos, pensei, não, eu vou esperar aqui.
E
ele subiu até lá acima, veio.
A subida a pé, até cá em cima.
A subida a pé, tranquila. Devias-me ter perguntado, como é que foi o dia em que tu esperaste pelo elevador? Entrei no elevador e mandei um pontapé na porta.
Mandaste um pontapé?
Não, estou a brincar, mas não me faltava a vontade de pegar nos sacos, entrar dentro do elevador e mandar os sacos contra o vidro. Mas pronto, adiante. Esta foi a minha irritação. Malta, digam-me lá se isto não é a pior coisa dentro das coisas que não são graves, no fundo, não é? Dentro de coisas que não são drásticas, se não é a pior coisa que vos pode acontecer depois de um dia de trabalho. É o elevador gozar com a vossa cara desta maneira. Vocês carregam no botão, vão abrir a porta e o elevador... Não, não, tchau, tchau, vou até ao quinto e já venho.
Por acaso eu estou contente.
Pois é,
malta. Eu pensei que estava... Juro que pensei que ias dizer que chegaste a casa e levaste na cabeça por teres feito alguma coisa.
Mas isso acontece todas as semanas, não é nenhuma novidade.
Pois, por isso é que não estava a perceber porque é que era a característica.
Olha,
específica
a tua semana?
Desta semana.
Foi normal.
A minha semana foi normal, normalíssima. Porque eu estou sempre em paz com tudo.
Não tens nada a adiantar aí?
Tenho, a adiantar tenho.
Aos nossos ouvintes?
Tenho.
Então.
Então, malta, finalmente nós já temos quase tudo marcado para a Tailândia. E eu ainda acho que eu não vou, ainda parece um sonho. E a verdade é que falta quê? Um mês e uma semana? Um mês e duas semanas?
Para aí, mas também não reveles as nossas datas de ida, pá, que senão...
Mas está quase. E nós, ainda nos faltava tudo, ou seja, nós compramos o voo e não compramos mais nada.
Sim, agora já compramos mais algumas coisas.
Agora já compramos mais algumas coisas, também compramos voos internos. E opá, a Tailândia é o paraíso na Terra.
Sim.
E é basicamente definitivamente. Escolher entre pagar 10€ noite ou 20€ noite. 10€ oferece-te um lugar humilde, simples, mas bom. 20 é um resort. Verdade. Agora escolhe. É basicamente isto que nós temos sempre.
Sim, sim. O nosso maior dilema, malta, é: será que poupamos 10€ e ficamos num sítio mais humilde?
Sem
ou
piscina.
Vamos para sítios com piscina durante todas as férias? Este é o nosso problema neste momento. Opa, eu sempre sonhei ter este problema.
Mas olha, agora que temos este problema, podemos aproveitar. Para mim era sempre com piscina. E até está a ser, não está?
Para já tem sido.
Reservar dois alojamentos.
Sim, houve ali duas alturas nós pensamos: opá, nós vamos estar neste sítio poucos dias, se calhar nestes sítios. Nem precisamos tanto assim de piscina, porque vamos estar a conhecer a cidade.
Mas
opa, vamos ser humildes e vamos poupar aqui 20 euritos. Mas depois pensamos, opa, por 20 euros.
Mas é que nem é 20 euros.
Nem que seja para lavar os pés quando chegarmos.
Mas é que nem é 20 euros. É 20 euros no total de 4 noites.
Yeah, no total de 2 noites. Pai,
opa,
sim.
Malta, eu sou parva. E depois compramos um voo interno.
Sim.
Por 30 euros. E a verdade é que isto vai, e concordas com isto, isto vai ser a viagem em que eu vou estar fora da minha zona de conforto o tempo inteiro.
Sim, tu vais.
Quer seja nas viagenzinhas de barco que tu queres fazer.
Eu vou estar às mil maravilhas.
Não, mas espera.
Pronto, vai ser um sonho.
Quer seja a nível de uma viagem de 10 horas para chegar lá.
Sim.
Que nós estamos a falar das 10 horas, mas a verdade é que são 3 voos. Portanto, um deles tem 10 horas, mas outros ainda têm mais.
Mais? Não tem mais que 10 horas.
Não, mas tem.
Mas no somatório, vai dar mais que 10 horas.
No somatório dá para aí 17 ou 18. E depois tirando isso, ainda tenho viagens de avião internas em que basicamente aqueles aviões são de brincar. Aquilo,
não são.
Aquilo são sim. Aquilo não cumpre as normas de segurança da Europa, por exemplo. Eles estão proibidos de voar no espaço aéreo europeu.
Pronto, ok.
Aquilo é de brincar.
Não são de brincar. Vai ser tranquilo.
Então,
eu acho que
isso.
O teu maior medo é as lanchas rápidas.
Ai, sim. Mas eu não vou andar de lancha rápida. É que imaginem, nós vamos às ilhas, não é? Porque pronto, o Daniel quer ir e eu também quero ir. E, opa, e vai ser desconforto constante. Eu vou estar sempre em ansiedade nessa viagem. É que vai ser viagem de barco, viagem de lancha rápida. Depois eu vou ver vídeos e as pessoas estão a vomitar, do género. O normal já é, quando chegas ao barco, darem-te sacos para vomitar.
Sim, sim. E nas críticas que nós lemos dos sítios onde marcamos,
sim.
É... Correu tudo bem, tirando 80% das pessoas que estavam no barco terem vomitado.
É que depois imaginem, é os barcos que vão ser imensos. Nós vamos ter para aí 3 dias em que vamos andar sempre em ilhas.
Sim.
Ah, é que eu também não sei nadar, malta. Então imaginem, há um dia...
Mas isso tem chocolate.
Não, mas há um dia que o tour é... Aí tal, né? Vamos até à ilha, não sei o quê. Para-se o barco, hora de mergulho. E vamos até não sei onde, mergulho outra vez. E eu vou ficar no barco, olhar para as pessoas a mergulhar. Porque
claro.
Os coletes da Tailândia não devem ser bons. Aquilo deve ir ao fundo, eu não confio.
Claro que são bons.
Eu não confio.
Claro,
mas,
pronto,
vocês já perceberam, eu tenho pânico de tudo. Eu tenho pânico do mar, eu tenho pânico do ar, eu tenho pânico de tudo. Então, isto vai-me colocar completamente fora da zona de conforto.
Sim, mas no fundo, o nosso grande struggle aqui é comprarmos todos os hotéis com piscina, para, nem que seja para lavar os pés, ou sermos humildes uma vez ou outra e abdicarmos de 20 euros.
Malta, os nossos critérios até agora, aqui para decidir onde é que nós vamos ficar na Tailândia.
Sim.
A nossa indecisão tem sido, primeiramente, aquilo que
estavas
a falar.
Justifica que isto são critérios teus, atenção.
Isto são critérios meus, mas pronto, a indecisão
os meus
tem sido,
é piscina para lavar os pés.
Sim, a indecisão tem sido pagar 10 euros num sítio bom ou pagar 20 no resort.
Sim.
E depois, para mim, o meu critério é, tem que ser um quarto que esteja alto. Porquê? Para os bichos não chegarem lá.
A Ana está com muito medo de bichos. Atenção que eu também sou um cagão. No que diz respeito a bicho.
Oh, mas tu vires iguanas e assim é tranquilo.
O quê? Não, não é?
É mais tranquilo
sim,
que para mim,
claro,
tipo lagartixas.
Sim, tu basta uma sardinisca no parque da cidade
isso.
Andar em cima do muro, tu
pois.
Ardeu.
E portanto o meu critério tem sido, ok, eu olho para as fotos, é literalmente isto, eu olho para as fotos, se for tipo aquela cabana com bambu, não fico. E tenho que estar, pelo menos, o quê? Quarto andar. Do
sim.
Quarto para baixo não fico, porque senão os bichos sobem mais rápido. E ao quinto andar não vai chegar nenhuma iguana, em
sim,
princípio.
Sim. Não, mas é um bom raciocínio.
E é
se bem que eles, não sei se sabes, mas eles também sobem paredes.
Eles sobem paredes, mas até ao quinto andar?
Yeah, podem ficar cansados, não é?
Não é isso, mas o que chega lá já é tipo aqueles bichinhos
pequenos. Sim, já está cansado, já tipo, não tem força.
Tipo, é tranquilo, eu não quero é coisas que rastejam.
Sim, já não tem força para passar a janela, não é?
E para me matar.
Mas se eu vi daqueles bué da grandes, como há aí um vídeo viral de um supermercado a subir às prateleiras.
Por causa do calor.
Opa, oh, se eu vir um desses eu borro-me todo.
Mas já tem lá um parque, eu não sei o nome, não quero agora estar a dizer mal, mas há um parque em que as pessoas vão especificamente para ver isso, e são dinossauros, não são...
São dinossauros.
Para mim são dinossauros, aquilo é enorme.
É verdade.
Parece são lagartos, aquilo são dinossauros, sim. Ponto. Mas pronto, chega de Tailândia, porque ainda vamos falar muito sobre a Tailândia. Quer antes de ir, quer depois de ir, nós vamos partilhando aqui
sim, pá, nós,
os acontecimentos.
Claro, nós partilhamos aqui o nosso dia-a-dia, portanto, isso vai fazer parte do nosso dia-a-dia durante uns tempos. Planear
mas...
e...
Mas agora vamos falar também de uma coisa que faz parte do nosso dia-a-dia. Malta, hoje vamos falar daquilo que é ser influencer e a ideia que as pessoas têm do que é um influencer e a nossa perspectiva. O Daniel vai aqui dar a perspectiva de alguém que namora com uma influencer.
Que acompanha uma influencer.
Eu não gosto deste nome, mas pronto. E vai dar aqui a perspectiva dele, que é muito agressiva. Eu até diria agressiva. Uma coisa. Eu diria uma coisa.
Então.
A tua perspectiva é mais vingada que a minha, que sou eu que trabalho com isto. Pá, tu és não muito sei. Exigente.
Não sei, será?
Vai ser, mas pronto. Como é que queres começar aqui a falar deste assunto, que nos diz muito?
Não sei, o que é que... Não faço ideia como começar.
Opa.
Ajuda-me.
Eu ajudo-te.
Então, é que percebes
para
isto?
Ti,
sim.
O nome influencer faz ou não sentido? Porque existe muito aqui este debate do, deve ser
criadora de conteúdos.
Sim, o que é que achas que faz mais sentido
entre,
para ti?
Entre criadora de conteúdos e influencer?
Opa, não. A palavra influencer, para ti faz-te sentido ou achas que deveria ser outra?
Pá, faz-me sentido. Agora, eu acho é que... Há muito uma conotação negativa ao ato de influenciar alguém, porque na teoria, se tu pensares em influenciar, estás a influenciar, à partida as pessoas ligam logo a uma coisa a influenciar para uma coisa negativa, mas não. Teoricamente também podes influenciar para coisas positivas.
Achas que é isso que traz a imagem negativa?
Sim, eu acho que é isso, e depois também pode ter um bocado a ver com se tu fizeres um exercício assim de retrospectiva e pensares um bocado na tua infância, as pessoas muitas vezes diziam-te: não sejas influenciada não, por ninguém, não sigas os passos de outras pessoas e não sei o que é. E eu acho que logo isso ajuda a criar ou a atribuir uma conotação negativa à palavra influenciar, porque pá, a linha entre influenciar e manipular é um bocadinho ténue, acho eu. E eu acho que quando tu ouves a palavra influenciar, a grande maioria das pessoas atribui uma conotação negativa que, na minha opinião, não tem que ter. Mas cá há aí um certo peso histórico
não concordo nada.
Um bocado enraizado. Pá, e depois eu acho que também tem a ver um bocadinho com o próprio perfil de grande parte dos influenciadores ou influencers, que é o que é. Não sei o que é que tu achas.
Eu ia mais por aí. Eu acho que esta conotação negativa se deve muito...
Mas não achas que existe também?
Eu acho que não. Eu acho que esta questão do é influencer, e tu ouves muito isso, não é? Mesmo pessoas quando sabem aquilo que eu faço nas redes sociais, és influencer. E essa conotação negativa vem muito da ideia que foi, no fundo, apresentada por muitos influencers, eu acho.
Sim, também.
Se existe aqui uma grande parte dos influencers...
Eu concordo com isso, atenção, a 100% também.
Se existe aqui uma grande parte dos influencers que luta muito para desconstruir esta imagem, também existem muitos outros que acham que a estão a desconstruir, mas só estão a piorar. E,
sim.
Na minha perspectiva, eu acho que esta ideia negativa que nós temos vem muito daquilo que nós associamos a ser um influencer, que é ser uma pessoa supérflua, que não tem aqui qualquer inteligência, porque o que mostra é só aqui coisas caras, e aí eu recebi isto, e pessoas assim, não é, chiques, e que vivem no fundo para ostentar. E eu acho que há muitas pessoas que passam esta ideia, e eu acho que está tudo bem em tu teres um conteúdo onde apresentas, se calhar, não como o nosso, não é? Em que falamos mais de coisas mais acessíveis ou de um estilo de vida um bocado diferente. Acho que podes perfeitamente falar aqui de um estilo de vida luxuoso, não tem nada mal aí, mas acho que a forma como depois se fala das coisas e, por exemplo, uma coisa que a mim me enerva um bocado, e eu acho que isto vai ser um bocado... Pronto, vai ser uma ideia que muitas pessoas não vão concordar, principalmente quem trabalha nesta área e nos estiver a ouvir. Mas eu acho que isto ajuda muito a que depois se continue aqui a perpetuar esta imagem de ser influencer. Porque,
e que não se valorize de certa forma.
Sim, porque imagina, as pessoas dizem muito, o trabalho estou tão cansada, tipo, okay, hoje fiz um Reels e fiz um Stories, estou tão cansada. E imagina, eu não quero que me entendam mal, É super cansativo, é super desafiante. Eu nunca fiz nada tão desafiante na vida como o trabalho que eu faço aqui nas redes sociais. Mas acho que dizeres isto para uma audiência de pessoas que, se calhar, acordou às 6 da manhã ou às 7 da manhã para ir trabalhar,
é um bocado
que tem um trabalho, sim, que tem um trabalho, tipo, eu já nem digo das 9 às 6, é que fala-se muito do trabalho das 9 às 6, e todas as outras pessoas que trabalham em shoppings, tipo, nós conhecemos essa realidade porque também trabalhamos e comentávamos muitas vezes, tipo, como é que as pessoas com filhos, com famílias, que trabalham ao fim de semana, que trabalham ao domingo, que saem à meia-noite, não é? Não é só as pessoas que trabalham das 9 às 6. E imagina, eu acho que se deve explicar o quão desafiante é e que é muito difícil, não é fácil, não é, mas opá, não me lixem, a nível físico. Portanto, temos aqui a nossa gata a queixar-se.
Malta, foda.
Tivemos aqui muita interrupção por causa da nossa gata. Isto é a vida real a acontecer. Mas, tal como eu estava a dizer, eu acho que existe aqui esta ideia de que... Eu não quero ser mal entendida, porque a verdade é que é muito desafiante. E eu já fiz muitas coisas, já trabalhei em muitas coisas. Este não é o meu trabalho principal. E não há nada tão desafiante como isto. É mesmo. Aqui é magia de conseguires construir uma comunidade que confia naquilo que tu dizes. O facto de tu teres o poder de apresentar uma coisa e as pessoas irem comprar, esgotarem o produto e confiarem em ti, para mim é a coisa mais mágica e mais bonita que eu já fiz. Eu adoro o que eu faço, mas acho que as pessoas têm que começar a perceber aquilo que estão a dizer.
Sim, porque... mas eu acho que durante um certo período as pessoas gostavam de ver essa ostentação e essas coisas todas. E por
mas
isso,
não tem mal,
e
mas por imagina, isso é que não isso... tem mal tu mostrares que compraste isso, compraste aquilo e mostrar coisas de marca. Não tem mal.
Sim, mas isso, e eu não estou a falar só ostentação, estou a falar de um estilo de vida também. Diferente, as pessoas gostavam de ver isso. Tipo,
eu gosto, e eu acho que é super interessante.
Mas eu acho que cada vez mais, sim, mas eu acho que cada vez mais as pessoas começam-se a identificar com pessoas genuínas e que de certa forma o estilo de vida é também semelhante ao delas, porque isso passa uma certa noção de realidade que hoje em dia, na minha opinião, cada vez mais se consegue perceber através das redes sociais, e que também a própria imagem dos influencers começa a mudar um bocadinho, e eu acho, e quero acreditar que é o que está a acontecer, que os próprios influencers estão a ser mais valorizados, porque a verdade é que o impacto que eles têm, que os influencers têm em mil e uma coisas, é surreal hoje em dia.
Sim, hoje em dia provavelmente, perceber isso, não é?
Sim, provavelmente um influencer com, sei lá, com 80, 50, se calhar alguns até... 100 mil seguidores, consegue esgotar um produto mais facilmente do que um reclame na televisão, provavelmente.
Um reclame? Isso é mesmo a avó?
Sim, do que um anúncio na televisão.
Opa, mas imagina, isso, pá,
isso é um poder, é um poder enorme, para além de ser muito mais barato pagar a um influencer, na grande generalidade dos casos, não é? De que por um anúncio na televisão.
Sim, mas
e eu acho que hoje em dia já se começa a valorizar um bocadinho mais. Mas sim, mas acho que há aqui uma conotação na palavra influencer que acho que tem este peso... da conotação negativa que as pessoas atribuem por mil e uma razões, e também o próprio exemplo que muitos influencers passaram durante muito tempo, que também contribuiu para criar esta conotação negativa.
Sim, essa questão do ai, receber produtos em casa e eu recebo tudo grátis, tipo, isto não é ser influencer, nem é suposto. E eu acho mesmo que, às vezes, ou seja, nós, eu acho que tem que haver aqui um esforço para serem mais valorizados, mas ao quererem mostrar tanto, que trabalham tanto e se esforçam tanto, acho que às vezes isso pode resultar um bocadinho ao contrário.
Sim, ao contrário, também acho.
E a verdade é, e eu costumo dizer isto muitas vezes, para quem nos está a ouvir, e acho que a forma de desconstruir isto faz-se um bocadinho com informação, não é a julgarmos, é mesmo com informação. E, de facto, se tu tens uma marca, crias uma marca, e tu queres divulgar a tua marca, porque tu depois criares uma marca, ou creres que isso chegue a várias pessoas, é algo extremamente difícil, não é? Como é que tu vais conseguir que as pessoas conheçam? E decides que queres passar um anúncio na televisão ou na rádio. Ninguém espera fazer isso de graça, certo? Existe um preço a pagar e que eu penso que deve ser muito elevado. Porquê que é ok tu teres uma marca e dizeres a um criador de conteúdo, eu prefiro a palavra criador de conteúdo, olha, eu vou-te enviar isto e tu gravas um story, metes um post, fazes um reels, quando na verdade este criador de conteúdo à partida vai ter muito mais alcance e muito mais impacto do que qualquer anúncio na televisão. Porquê que isto é ok? Percebes? Porque a verdade é que nós agora que estamos nisto no dia-a-dia, e acho que aí também podes falar um bocadinho mais do que eu, que é, nós conseguimos perceber o verdadeiro poder que têm as partilhas e o facto de estar alguém em quem vocês confiam a divulgar uma coisa.
Sim, e mais que o número de seguidores, e que é mesmo a comunidade envolvida
Sim, e o impacto, mais. Não é? Sim, e sim, o alcance sim. que tu tens e as pessoas a quem tu consegues chegar. E aqui já não estou a falar propriamente de números, porque uma pessoa que tem 10 mil pode impactar mais do que uma pessoa que tem 100 mil e que não tem qualquer interação. Mas claro que ainda existe aqui, claro, muitas publicidades e muitas parcerias que muitas vezes é em troca de serviço ou em troca de produto, e eu isso não critico, porque acho que cada pessoa tem que fazer o seu caminho e todas as pessoas têm que começar por algum lado, e acho que quando faz sentido deve ser feito, quando claro, faz sentido não deve ser
era
feito.
Era isso que eu estava a dizer, não é só questão de começar por algum lado, é que há alturas em que pode fazer sentido, e isso, claro, também, não claro deve ser, isso também não deve ser criticado.
Sim, mas agora deve ser aqui cada vez mais valorizado, e acho que as pessoas e as marcas e as empresas têm que perceber que o nosso trabalho enquanto criadores de conteúdo tem muito valor, e é claro que se tu queres divulgar a tua marca na página de um criador de conteúdo e queres que o criador de conteúdo faça um Reels criativo e que, opa, isso não pode ser de graça, não é?
Claro.
Agora, claro que existe aqui muitas formas.
Pá, eu acho que isso tem tudo a ver com exploração, não é? Obviamente que isto é um mercado novo e as marcas querem ganhar dinheiro e tentam explorar da forma que conseguem. Pá, e depois, a partir do momento em que há pessoas que aceitam, não é?
Sim,
eles continuam.
Mas eu também não acho bem, tipo, esse peso de, ai, porque tu não deves aceitar isto. Não, nós já aceitamos imensas vezes coisas sem nos pagar.
Sim, só em troca do produto,
só
obviamente.
Só em troca do produto,
sim,
porque nos fazia sentido. E acho que até pode ser interessante falarmos aqui daquilo que nós já fizemos e de como é que as coisas começaram, porque a verdade é que, pensando aqui um bocadinho em retrospectiva, se pensarmos na primeira parceria que eu fiz na vida, opa, até acaba por ser aqui hilariante, e acho que é um exemplo de algo que não foi pago, não é?
Sim,
mas
sim,
que
sim.
teve um peso gigantesco para nós e que hoje em dia eu voltava a fazer.
Claro, eu também, sim.
E voltava a fazer, porque é uma coisa que me faz sentido.
Sim, não tem a ver com números, sequer.
Não, imagina, lá está, não é aquela coisa de enviam-te produtos para casa e estás a usar os produtos. Não, é de facto é uma experiência que para mim me faz sentido, não é?
Uhum.
Porque, claro que depois cada pessoa faz isto como acha melhor, mas eu acho que existe muito aqui esta ideia de ser influencer é quase um tabu e uma coisa que ninguém pode saber como é que se faz e quanto é que será que as pessoas cobram, e eu acho que o erro começa aí e as pessoas deviam ser mais transparentes e dizer como é que fazem as coisas. Claro que ninguém tem que vir para aqui dizer quanto é que cobra, porque isso é o trabalho de cada um, mas acho que tem que se normalizar e também explicar que não é fácil, e hoje em dia existe muito isso, não é?
Sim, olha, e deixa-me só abrir aqui um pequeno parênteses que, pá, existe também muitas pequenas marcas que estão a começar. Nós aqui estamos, de certa forma, a falar para as marcas maiores, no fundo, que tentam promover os produtos deles através de divulgação sem ser conteúdo pago. Mas acho que faz sentido abrirmos aqui um pequeno parênteses e falar daquelas marcas pequeninas. Tu recebes imensos e-mails de pessoas que têm marcas pequeninas a começar. Malta, acreditem que é muito difícil gerir isso, porque se a Ana fosse a aceitar os produtos enviados, e nós compreendemos a 100% a vossa boa vontade e somos mesmo muito gratos por isso. Eu estou a falar, mas acredito que a Ana subscreva a 100% isto que eu vou dizer, mas depois torna-se muito difícil, porque é mesmo muitos e-mails que ela recebe assim de marcas a começar, e se ela fosse a mostrar, seja num story ou assim, não é por mal, mas é muito difícil depois gerir isso tudo.
Claro.
E pronto, achei que se calhar faria sentido fazer este parênteses.
Claro, e acho que...
Porque não é disso que nós estamos a falar, e as pessoas podem achar que é isso que nós estamos a criticar,
não é isso,
mas
claro,
não é, isso nós ficamos...
Claro que não, eu estou a falar, por exemplo, como eu vejo muitas vezes, de... ofereço-te aqui a refeição e tu tens que fazer não sei quantos mails, tens que fazer não sei quantos posts, e isso é brincar com a cara de uma pessoa, porque a verdade é que, imagina, se tu pensares, tu vais a um restaurante e eles estão-te a dar uma refeição, imagina, tipo, de 50 euros.
Sim.
E depois pensa no alcance que o restaurante vai ter das novas pessoas, basta ir lá uma pessoa através de ti que eles já vão recuperar dinheiro. E
claro.
A verdade é que vão centenas, vão milhares de pessoas. E,
claro.
e acho que isso não é valorizado. E está tudo bem, e eu também não gosto
sim,
dessa pressão.
Sim, e com restaurantes, alojamentos, igual, não é?
Sim, eu não gosto dessa pressão de, não podes aceitar se for só uma troca de serviço. Não, tu aceitas aquilo que tu quiseres. Agora, é um caminho, e acho que aos pouquinhos temos que tentar também começar aqui a contribuir para que o nosso trabalho seja valorizado, e nós temos tentado fazer isso, e é um desafio, e era isso que eu ia dizer. Existe muito aqui a ideia que isto é muito fácil, que isto é um mar de dinheiro, muita gente que se despede para começar a viver do Instagram, não é?
Yeah.
A típica frase do é possível viver do Instagram, e oh malta, a sério, eu aposto que 99 das vezes que vocês ouvem as pessoas a dizer isso
é porque têm outro tipo
mentira,
de financiamento.
É um sim,
tem ou... outros financiamentos externos à partida.
Não é que tem outros financiamentos externos, mas se calhar, eu não quero ser mal entendida, mas se calhar, por exemplo, não estão a pagar a casa, isso é uma ajuda enorme.
Sim,
não
ou,
tem,
ou em vez
isso.
de patrocínios têm patrocínios.
Mas não há nada mal com isso. Mas não há nada mal com isso.
Não,
é que
não
as
há,
pessoas podem
há.
Ficar sentidas. Imagina, não há nada mal com isso. Se,
por mas exemplo, há mal em dizerem que vivem das redes sociais
isso,
quando
é
vão
isso.
buscar dinheiro de outras formas,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Que têm ajudas, nada contra as ajudas, mas se tu tens ajudas, não podes dizer que vives só das redes sociais.
Exato,
vives das redes sociais e das ajudas que tens.
É isso, é exatamente isso. Ou seja, não há mal nenhum nisso. Por exemplo, eu quando também não tinha uma casa para pagar, estava a viver em casa da minha mãe, também conseguia viver das redes sociais se eu quisesse, porque não tinha
sim.
contas para pagar. Agora, imagina, claro que é possível viver das
tu
redes sociais.
Tu nessa altura
sociais.
Podias dizer que conseguias viver das redes
sim,
sociais.
Sim, podia dizer, não é? Só que
agora já não
podes. Tinha que ganhar mais dinheiro do que as redes sociais me davam. Mas imagina, é claro que é possível viver das redes sociais. Isso é possível e é uma realidade para muitas pessoas, mas é um círculo muito pequeno de pessoas. E é,
claro.
E é um patamar muito difícil de atingir e que eu valorizo muito. E tu sentes isso também.
Sim,
eu antes não valorizava tanto as pessoas que vivem do digital e que têm marcas no digital, e hoje em dia eu admiro-as com todo o meu coração, e nem estou a brincar, porque para além do digital, o facto de também conseguirem criar uma marca,
sim, serem
opa,
empreendedores e empreendedoras,
eu admiro muito essas pessoas, e quem me dera chegar lá um dia. Agora, acho que as coisas têm que ser distintas e têm que se falar das coisas como elas são, e não é fácil, e não existe uma fórmula, e quanto mais as pessoas insistirem em fórmulas de crescer no Instagram, de ganhar dinheiro com o Instagram, pior vai ser, porque não existe uma forma.
Sim, e eu acho que depois disto ser quase um assunto tabu e das pessoas não falarem sobre isto, cria-se um certo estigma à volta. Por exemplo, eu já não sei com quem é que estava a falar, que há pouco tempo perguntaram: ah, mas o vosso podcast está no top em Portugal, vocês já ganham dinheiro com isso.
Não.
Tipo, não, malta, não se ganha dinheiro. Tipo, apesar de estarmos a ter um alcance real e estarmos a ter muitas...
Não só é? Gastamos mesmo.
Yeah, não ganhamos dinheiro nenhum com um podcast, malta.
Por isso é que eu acho mal quando as pessoas
e é igual com o Instagram. Por exemplo, a Ana, malta, tem cento e qualquer coisa mil seguidores, e não, malta, ela não ganha dinheiro com posts que coloca. Tipo, e só o Ronaldo é que ganha.
Não, mas
tipo, não é só o Ronaldo, há muitas pessoas que ganham.
Não,
mas
é isso, mas
sim, se for post,
colaboração, se for uma campanha,
exatamente,
sim.
Aí ganhas, claro, mas tipo, vais ao Porto e tiras uma foto, se não for em parceria com ninguém, tu não ganhas dinheiro, mesmo que aquele Reels tenha 1 milhão de visualizações.
E por isso é que eu acho
se não for em
dia,
colaboração, não ganhas dinheiro
e
no
por
Instagram.
Isso é que eu acho que hoje em dia essa ideia do
mas eu acho que a malta
Instagram começa por causa disso. Eu acho que tu nunca, isto pode estar completamente errado, e desculpem se estiver, mas se vocês entram no Instagram para viver do Instagram, vocês não vão conseguir viver do Instagram. Porque vocês têm que começar num sítio em que fazem as coisas por gosto e em que não têm nada em troca. Eu tenho a página aqui, pai, há 4 anos.
Pai?
E eu comecei a fazer dinheiro, pai, passado 2 anos.
Ou mais.
Ou mais. E mesmo hoje, opa, claro que isto depende, porque depois é muito instável, não é? Claro que hoje em dia já nos dá aqui uma remuneração... Que é muito boa. Olha, posso dizer que nós o que demos de entradas e cauções para a casa foi tudo, na altura, aqui de dinheiro que veio da página. Portanto, isto hoje em dia ajuda-nos muito. E há meses em que eu consigo ter aqui um bom dinheiro agora.
Sim, e já te permite, no fundo, fazer as tuas viagens
sim,
e não gastares
sim.
dinheiro do teu.
Isso sim, mas daí a viver e depois... Opa, é muito instável, portanto... É possível sim, mas não é o mar de rosas que toda a gente faz passar.
Sim, mas sabes que há mesmo malta que acredita que se calhar se tu se puseres um Reels no Porto que não seja em colaboração com ninguém, que se tiveres 1 milhão de views, se calhar estás a ganhar dinheiro, mas isso não é real, isso não existe.
Pois, claro que não.
Mesmo que tenhas 1 milhão.
Mas pronto, olha o que eu estava a dizer aqui da nossa primeira parceria, eu acho que podemos contar. Acho que é engraçado. E para quem também está a começar
e
também para quem está de fora, porque antes, quando eu ainda não tinha nada nas redes sociais, só tinha a minha página pessoal do Instagram, não é? Eu tinha muita curiosidade, não é? E acho que é fixe falarmos disto. E basicamente, eu tinha a página há que é 1 ano e tal.
Sim.
E nós fomos à Madeira. E na altura, criamos até um e-mail, nós ainda não tínhamos, criamos
verdade,
um e-mail para
foi
a
nessa
página.
Altura mesmo, sim.
E eu disse ao Daniel, será que nós conseguimos ir à Madeira e tipo, fazer uma parceria e não pagar pela estadia? Porque nós íamos uma semana.
E nós mandámos alguns e-mails e eu acho que foi logo dos primeiros, não foi?
Sim, ou seja, nós começamos a mandar muitos e-mails, fomos nós que escrevemos um e-mail a apresentar-nos e tudo, por acaso acho que ficou mesmo giro, porque nós ainda não fazíamos ideia do que íamos escrever,
sim.
não é? E eu nessa altura, eu tinha,
pai
3 30. mil. 3 mil? Estás tolo, 30? 3 mil? Não tinha 5 mil ainda. Eu acho que tinha 3.500 e sabes que a minha memória é muito boa. Mas eu ainda estava mesmo assim no início. E só se mandarmos... Opa, mandamos para aqui, para 50 hotéis. E na altura...
Foi logo um dos primeiros que nós mandámos que respondeu.
Sim,
e nós pensámos,
é tanga. E na altura ainda tivemos para aí 3 ou 4 respostas interessados.
Sim, sim,
e eu tenho
sim.
a ideia que nas ilhas eles são muito
isso não podes, isto. Isso não podes generalizar. Naquela altura eram,
se
agora não sabes.
Se mandares para as ilhas ou se mandares para fora, vais ter muitas mais respostas das ilhas. Nós sentimos
provavelmente,
isso.
Sim. Mas naquela altura... Sim. Eram,
sim,
à partida.
E o que eu escrevi no meu foi só...
Ah, e também foi numa altura pré-Covid, não foi?
Ou... Estava no Covid.
Covid, no pois, COVID, exato.
E eu...
Se calhar também por isso é que eles estavam mais abertos, porque queriam atrair turismo.
Sim, e eu na altura, eu lembro, nós não pedimos nem uma noite nem duas, nós foi, estão interessados em fazer uma parceria, seja lá o que é que isto significa, como é que se faz uma parceria, não fazíamos ideia. Malta, ao que o hotel me responde a dizer que nos ofereciam...
5 noites, não foi?
4 noites.
4 noites?
Ai, não. Sim, 4 noites, nós estávamos lá 6 dias e nós tínhamos que pagar uma noite.
Sim.
E malta, vocês não estão a perceber, porque não era um hotel assim mediano. Foi
pá,
o melhor.
Dos melhores que nós já tivemos.
Eu acho que é o melhor que nós já tivemos até hoje. Yeah.
Quem quiser ir repescar os teus destaques da Madeira. Yeah.
Opa, e quer dizer, vocês vão repescar e vão se assustar. Que eu lá na altura tinha um telemóvel que aquilo não tinha qualidade nenhuma e que eu tinha que esperar meia hora para conseguir escrever uma coisa que aquilo estava sempre a bloquear. E eles ofereceram-nos. 4 noites, nós íamos estar 5, portanto só tínhamos de pagar uma noite.
Uhum.
E o hotel, incrível, aquilo era quase tipo resort, aquilo era surreal, lindo, incrível, tipo, custava para aí 200 euros
vista
noite.
Para o mar,
sim, tipo, incrível.
Foi, eu acho que foi a melhor vista de quarto que nós já tivemos.
Foi incrível.
Sempre.
E eu na altura respondi, não é? Dizer que sim, claro que sim, e depois estava super nervosa, porque imagina, eu não sabia o que é que eu ia dizer, se ia chegar lá e se eles me iam perguntar alguma coisa, se ia chegar lá e só chegar, não é? Como é que ia ser?
Sim.
Então estava super nervosa. Mas nós fomos todos contentes, não é? E vamos para a Madeira, vamos em parceria, todos contentes. Malta, chegamos lá e estávamos a tentar dar com o sítio.
Sim.
E para quem já foi à Madeira, vocês vão perceber. Porque ele ficava na...
Ponta do Sol.
Ponta do Sol, que aquilo é lindo.
O Porto do Sol, Ponta do Sol.
Eu acho que é Ponta do Sol. E estávamos de carro cá em baixo a tentar encontrar, e eu super nervosa. Eis que... olhamos para cima, lembras-te?
Sim. E era o elevador do hotel.
Imaginem, desde a estrada tinha um elevador em vidro que levava até lá em cima. Como é que aquilo se chama? Não é uma colina, é tipo. Era altíssimo.
Sim, era uma colina.
Ou seja, o hotel ficava lá em cima, naquele ponto, com uma vista surreal. E basicamente a entrada era. Era subir um elevador de vidro desde a estrada até lá em cima.
Verdade.
E nós ficamos, tipo, radiantes. Como é que tu te sentiste naquele momento?
Pá, eu, primeiro, quando nós recebemos o e-mail a dizer que sim, pá, nós ficamos muito na dúvida, lembras-te? Será que isto é a verdade? É que nós tivemos até à última, malta, a pensar que íamos chegar lá. Ok, fizemos o check-in, tudo muito bem, mas pensámos que ao fim das 4 noites, eles iam-nos apresentar a conta. Nós estivemos lá a dormir essas 4 noites com esse medo. Ok, nós agora vamos chegar e vamos ter ali conta para pagar. E até, pá, e como gostamos tanto do hotel, até nos sentimos na obrigação de jantar lá uma noite.
Fui eu, tu julgaste-me por causa disso. Eu sou essa pessoa.
Sim, sim. Pá, malta, vocês já sabem que ele era um hotel muito, muito fixe. E os restaurantes de hotéis muito, muito fixe, paga-se muito, muito fixe.
Mas conta, o que é que eu disse quando eu soube que íamos ter a parceria?
Já não me lembro.
Eu disse que temos que ir lá jantar.
Ah, sim, ó, temos que ir lá pelo menos jantar para compensar.
E o Daniel riu-se de mim, eu sou esta pessoa.
Yeah. Opa, e fomos e depois correu tudo bem, malta. No fim, só pagámos o jantar, não pagámos as noites, mas ficámos muito contentes e pensámos, não, isto é tudo um novo mundo.
Sim, mas tu vires depois disso, tentamos imensas vezes e não conseguimos.
Sim, não conseguimos, durante muito, muito tempo não conseguimos.
Porque é uma coisa muito normal, às vezes vocês mandam, isto não nos acontece hoje em dia, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas
sim,
já tens
muitas vezes
um grande número de seguidores, já deve ser fácil. Imaginem, ao início era muito eu que ia ao contacto das marcas, hoje em dia é muito mais ao contrário, mas também, às vezes também somos nós, quando temos aqui interesse em algum sítio ou interesse em alguma marca, como estamos a fazer agora com o podcast, tentar ter patrocínios, claro. Isto romantiza-se muito e depois, opa, imagina, a malta que acha que isto é fácil, começa a mandar e-mails e depois não tem resposta e desanima, e a verdade é que isso acontece, a não ser que vocês estejam num nível...
Sim, e depois também há aquele velho ditado, não é, de... Ok, não sei qual é o ditado, mas imagina, de tu quereres ou não fazer parcerias, por exemplo, agora ir para a Tailândia, provavelmente tu até conseguias fazer uma parceria com
não,
um hotel ou outro,
nós
mas ias estar lá a trabalhar e no fundo tu também queres estar lá, ok, que vais pôr conteúdos na página, mas também queres estar a aproveitar a tua viagem.
Mas eu nas viagens sou muito assim.
Sim, mas queres estar a aproveitar a tua viagem.
Sim, muitas vezes as pessoas perguntam, porque normalmente as outras páginas, não é, quando vão assim de viagem, têm muitas parcerias, e a verdade é que eu tenho uma certeza que agora para a Tailândia nós podíamos ter aqui uma viagem completamente paga, a nível de tudo, tirando aqui os voos, não é? Mas lá conseguimos ter pagas, experiências também, porque na Ásia é muito fácil vocês terem aqui parcerias, independentemente dos números, só que para mim, no que toca a viagens, é uma coisa que neste momento não me faz sentido. Um dia, pensando aqui praticamente, se eu vivesse do Instagram e se viajar também começasse a ser aqui um trabalho, ok, se fosse viajar muitas vezes, se tivesse muita claro. Disponibilidade de tempo. Agora, indo 2 semanas para a Tailândia, que é o sonho da minha vida, eu prefiro pagar do que estar ali com pressão e
a fazer
que,
não, reels para os hotéis e não sei o que
sim, claro. Eu faço isso em todas as viagens, imaginem ir fazer uma escapadinha de 2 ou 3 dias em que andamos a correr e ter que estar a fazer colaborações, para mim não me faz sentido. Agora, claro que se um dia isto passasse a ser o meu trabalho principal, claro que sim, não é?
Yeah.
E pronto, muitas pessoas perguntam isto, tu achas que algum dia
vai ser o teu trabalho principal?
A tua opinião honesta?
Opa, não faço ideia. Honestamente não faço ideia. Eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo em ti, é que tu tens deixado mesmo...
Eu estou mesmo bem com isso.
Pá, deixas a cena ir e... Pá, o que aconteceu, aconteceu, o que não aconteceu, não aconteceu. E é das coisas que eu mais valorizo nesta tua gestão entre vida profissional e página. Acho que é das coisas que eu mais valorizo em ti, é esta separação que tu consegues fazer e não estares ansiosa com o que tem que acontecer ou deixar de acontecer e deixas simplesmente as coisas correr. E pá, e tem corrido super bem assim, portanto pá, será o que tiver de ser e o que vier acho que vai ser bem-vindo e vai ser bom. Portanto, pá, não vou ser hipócrita a dizer não, nunca vais ver das redes sociais. Pá, não sei, honestamente não sei, mas acho que tens feito essa divisão.
Que eu quero isso?
Que tu queres?
Acho que a pergunta também passa um bocadinho por aí.
Que tu queres? Eu acho que sim, mas não me acredito que fosses feliz a viajar durante o ano inteiro.
Não, mas eu não estou a falar de viajar, estou a falar das redes sociais, com muitas pessoas que largam os seus trabalhos e que ficam a viver das redes sociais. Tu imaginavas-me a fazer isso?
Pá, eu imaginava, porque sabia que só ias dar esse passo se tivesses muito segura do que isso iria...
Eu acho muito difícil dar esse passo.
Achas?
Eu acho que tinha que estar, tipo, num nível...
Pois é isso
tipo que... Rita Pereira.
Opa, não sei.
Não ia... Opa, acho que não.
Mas eu acho que tens feito essa divisão muito bem.
Sim, tipo,
porque tiver que acontecer, acontecerá e acho que...
Sim, porque imaginem, eu sei que peco muito, e isto é uma discussão entre nós, eu acho que se calhar é dos maiores motivos das nossas discussões, que é, eu sei que sou muito ingênua, e eu faço muitas coisas porque eu gosto. Porque eu gosto e porque eu sou feliz e eu digo mesmo isto, eu sou mesmo feliz no Instagram. Tipo, eu saio do meu trabalho principal ao final do dia e eu vou trabalhar para a página contente. Eu adoro as pessoas, eu adoro a interação, eu adoro isto que eu criei e eu sou completamente apaixonada pelo caminho que eu trilhei nas redes sociais e para mim é o que me dá a motivação diária de, ai, mas o que é que pode vir agora? Porque a verdade é que as redes sociais permitem-vos fazer coisas que vocês nunca imaginaram. E esta novidade, este leque de possibilidades e de coisas diferentes que eu posso fazer tem sido mágico para mim e eu sou mesmo feliz a fazer isto. E muitas vezes o Daniel ajuda-me aqui, não é, a gerir os e-mails, porque já alcançamos aqui uma fase, felizmente, em que precisamos de ajuda. E o Daniel é muito esta pessoa que me gera os e-mails e que faz e que dá aqui as respostas e tudo mais. E isto é muitas vezes um tema de discussão, porque o Daniel acha sempre que eu devia pedir mais e eu se calhar não peço esse valor que ele acha que eu devia pedir. E muitas
depende.
Vezes...
Eu acho que essa fase já passou um bocado. Acho que tu agora, eu acho que tu agora já te valorizas mais um bocadinho.
Mas tu achas sempre que eu não valorizo
mas não foi Mas não foi por minha causa que tu começaste a perceber isso. Foi porque ouviste outras pessoas a dizer, não, Ana, tens que puxar mais.
Não, mas eu nunca me deixei levar...
Sim, nem te deixas. Sim,
ou seja,
sim.
muitas vezes eu fiz coisas que tu não concordaste.
Sim.
Mas porque eu fiz, não pelo dinheiro, mas porque ia ser bom para o meu percurso. E porque eu acho que claro, se fizeres tudo super pelo dinheiro, principalmente no início, tu não vais chegar ao dinheiro.
Sim, não, isso eu estou 100% de acordo contigo e acho que foram decisões muito boas. Agora, ao mesmo tempo, acho que também tens que te valorizar. E acho que tu agora já te valorizas melhor do que o que te valorizavas há uns tempos. Ou melhor, já tens mais noção do benefício que tu vais trazer para as marcas e por isso... Já consegues valorizar-te um bocadinho mais. Mas no início não, no início acho que tinhas muita dificuldade nisso e não foi por eu te abrir os olhos que tu mudaste. Teve que ser pessoas de fora, obviamente, a abrir-te um bocado os olhos e para tu perceberes.
Mas tu nisso consegues ser muito tóxico. Basicamente o Daniel é a pessoa aqui que estão a ver, tipo, vocês estão a tentar correr e ele agarra-vos na cintura e puxa-vos para trás.
Mas depois quando largo, tu corres bueda rápido.
Pois por mim, porque eu
claro,
sou...
Claro, então faça um bom trabalho.
Opa, eu acho
tipo, estou ali eu acho e depois que... quando eu solto, tu voas.
Não, mas tens que admitir.
E este exemplo tipo, foi perfeito.
Eu sou muito automotivada. eu vou Sim. e eu não desisto. E pode estar toda a gente a dizer-me o contrário.
Mas há muita
dizer,
coisa que tu...
Vai correr mal e eu vou, porque eu não quero saber.
Sim,
porque
mas...
correr mal é o garantido.
Mas tens de te informar... Mas imagina, tens uma ideia, não te informas sobre as cenas, mandas
mas
para mim.
Mas pode ser um tema para outro episódio.
Pois pode.
Entre nós é todo um tema.
Pronto. Mas seguimos pronto. Então.
Mas pronto, malta, acho que já falamos aqui das redes sociais, no geral.
Verdade. E vamos aqui a desventuras?
Quer dizer, claro. Não, isto tem sempre uma ordem, tu dizes sempre isso. Primeiro é as desventuras, depois é as puxadas 5.
Ah,
sempre
ok,
foi assim.
Pronto. Não, então, podias era querer falar mais sobre parcerias, mas podemos fazer um parcerias 2.0 para a semana. Porque isto, pá, senão vamos ficar com um episódio de 2 horas.
Verdade. Mas pronto, malta.
Uma hora e tal, não há problema de episódio. Agora 2 horas já é demais.
Mas vamos.
Já é abusar do tempo das pessoas.
Desventuras.
Desventuras. Então, malta, vamos às desventuras desta semana. Vou ser eu que vou contar a história destes dois jovens, que são dois irmãos. Como vocês sabem, nós não vamos dizer o nome das pessoas para manter aqui o anonimato dos participantes nesta rubrica.
Quais são os nomes?
Que eu inventei é o Johnny e o irmão.
O Johnny
é
e
o Johnny,
irmão?
Sim. Okay. De qualquer forma, malta, reforço. Enviem as vossas histórias e acontecimentos épicos em viagem para o nosso e-mail, que é maiscoisamenoscoisapodcast@gmail.com.
É esse o e-mail?
É este, boa, tenho quase boa. Certeza. Mas, malta, vocês vão encontrar o e-mail aí, por aí, planet, vocês vão encontrar o e-mail e mandem as vossas histórias, nunca são demais, nós lemos todas e vamos trazendo para aqui, mas mandem, por favor, as vossas histórias. Então, vou contar então a história do Johnny e do irmão. Que foi precisamente na Tailândia. Eu decidi trazer esta história porque nós, como vamos à Tailândia daqui a uns tempos, acho que é importante nós sabermos sobre estas coisas.
Muito bem.
Então, o Johnny e o irmão acordaram numa bela manhã e decidiram visitar o Grand Palace, ou Grand Palace, não sei pronunciar, mas decidiram visitá-lo, que ficava a 15 minutos a pé do hotel onde eles estavam. Mas eles estavam em Bangkok e queriam ter uma experiência de andar de tuk-tuk pela cidade. Então, apesar de ser 15 minutos a pé, eles queriam ter a experiência de andar a tuk-tuk.
E muito bem.
À porta do hotel tinha vários tuk-tuks, muitos tuk-tuks. E os senhores dos tuk-tuks são particularmente chatos, é o que o Johnny nos diz, acredito que sejam. E começaram a perguntar se eles precisavam de boleia para algum lado, ao que eles responderam que queriam ir para o Grand Palace. E o senhor dos tuk-tuks disse-lhes que o Grand Palace estava fechado. Logo aí eles começaram a achar muito estranho. Como assim? Fechado. Mas eles disseram que estava fechado, para já estava fechado, mas que tinham uma alternativa e que foi fornecer um itinerário por vários sítios turísticos de Bangkok e que no final de tudo eles deixavam-nos no destino deles, o Grande Palácio, e que só tinham que pagar 40 baht, que corresponde a 1 euro.
Incrível. Tailândia.
O que é que eles acharam? Exatamente, que era o negócio da vida deles.
Claro.
Vamos dar uma volta de tuk-tuk pela Tailândia, a pontos turísticos, e só vamos pagar 1 euro.
E que não é normal, não é? É a Tailândia.
Não é normal? Claro
não,
que é
não,
normal.
Imagina, tu ouvindo isso não achas aí que estupidez, não? Acreditas-te ligeiramente.
E, sabes que eu, por acaso, achava mesmo que... Eu ia dizer isso. Eu cairia perfeitamente nesta trap e achava que tu nunca na vida cairias, porque ias achar, não, 1 euro é impossível.
Opa, estou na Tailândia, quero saber. Roubem, eu vou, eu só quero ir.
E eles acharam que era um grande deal e como eles estavam a ser muito chatos também, aceitaram. Então, basicamente, foram todos contentes no tuk-tuk, o gajo de tuk-tuk a meter conversa com eles, a fazer aquela tradicional piada de onde é que és? Portugal, Cristiano Ronaldo, sim, e pronto. Andaram a dar gás à sapá pelas ruas de Bangkok, toda uma experiência incrível, é o que o Johnny e o irmão relatam. As primeiras paragens foram sempre em sítios relacionados com a religião budista, onde ele os deixava à porta dos sítios e eles entravam, faziam o que tinham a fazer lá dentro e voltavam ao tuk-tuk que estava cá fora à espera deles.
Aí o homem esperava?
Esperava. E seguiam viagem. Houve uma altura que eles... Houve um sítio que eles entraram, um altar enorme, uma sala também gigante, com uma estátua, também ela muito grande, e um budista convidou-os para se juntar às rezas. Eles juntaram-se, estiveram lá 20 e tal minutos nessa reza, o senhor tuk-tuk cá fora à espera. E sabes qual é que foi o grande conselho que o budista lhes disse? Quando os convidou para estar nas redes e tudo, comprem coisas falsificadas aqui para vender na Europa que dá dinheiro. Foi este o grande conselho que o senhor budista lhes deu. E então, que é que tu fazias? Ias encher o saco.
Mas
de coisas
lá,
falsificadas.
Mas lá na tela,
sim,
o homem não estava a vender nada. Sim.
Não, não estava a vender nada. Foi um conselho que lhes deu.
Opa, não, trazia para mim.
Mas era um conselho que tu dirias. Imagina que vinha aqui alguma pessoa de outra religião, tu estavas nas tuas
aqui
rezas.
Não, aqui não compensa. Okay. Que é caro.
Mas pronto, depois eles continuaram a viagem, não é? E seguiram até um destino que foi uma loja de fatos, que acho que é uma coisa tradicional lá, que é nestes típicos tours manhosos, eles deixarem-nos em sítios para turistas chimpar dinheiro. Chegaram a uma loja de fatos e, porque pelo que eles perceberam, acho que se eles parassem nesse sítio, o dono da loja de fatos pagava o combustível ao gajo do tuk-tuk. E eles entraram na loja a pensar que ia estar cheia, não é? E estavam lá só cerca de 7 tailandeses a olhar para eles e a segui-los para todo lado. O que é que acontece? Eles não queriam comprar nada, os tailandeses muito chatos, sempre ali a carregar em cima deles, eles super desconfortáveis, mas, contra todas as probabilidades e expectativas, eles conseguiram sair de lá sem comprar nada e entraram no tuk-tuk para seguir viagem. Após ficaram muito contentes por não terem sido burlados, não é? Até que o gajo de tuk-tuk anda uns 5 minutos, parou o tuk-tuk num canto, como já todos estávamos a prever, não é? Que ia ser este final, e disse que tinham chegado ao destino final. Eles olham à volta, aqui não está o grande palácio. Claro que não estava. E pediu os 40 baht, ou seja, 1 euro. E eles pagaram, ficaram um bocado confusos, não é? Porque não foi aquele sítio que tinham combinado. E basicamente ele deixou-os num sítio onde eles podiam apanhar um barco com destino ao Grand Palace. O que é que acontece? O barco que eles tinham que apanhar custava cerca de 1000 baht, 25 euros.
E que aposto que era a mesma agência que ele estava combinado.
Pá, isso já não sei. Mas eles ficaram nessa zona. Descobriram que tinham que apanhar o barco custava 1000 bahts, barco bahts, um bocado confuso isto, mas pronto, 25 euros, e eles, 25 euros por pessoa, não é? E eles não tinham dados móveis e não tinham a certeza se esse barco ia dar ao sítio que eles queriam. Então eles foram na fé, ao contrário do que a gente está a pensar, ao menos tiveram uma experiência, uma viagem de barco incrível. Eles dizem que não, que a viagem de barco foi terrível, andaram uma hora e meia de barco. Num barco super duvidoso, que temeram pela vida, pelo meio dos canais de Bangkok, que cheiravam super mal, e só viam cenas todas destruídas e coisas em obras, não viram nada de bonito, mas que finalmente começaram, ao fim de uma hora e meia, começaram a ver uma grande civilização e o Grand Palace ao fundo. Mal o barco encostou, eles arrancaram a toda a velocidade e já só queriam ir para o hotel repensar na vida. Conclusão: todo este evento, que poderia ter demorado 15 minutos a acontecer, não é? Que era a caminhada deles a pé até ao Grand Palace, com um custo total de 0 euros, demorou uma manhã inteira e mais um bocado, e
com
custou...
Com um custo total de 26.
26, exatamente. 25 euros para o barco, mais 1 euro pelo tour.
Na Tailândia.
É estranho.
Por toda a gente,
eu acho que na Tailândia,
muito...
Eu acho que na Tailândia não falta burlas
não,
destas.
Sim, não falta scams, mas também não faltam pessoas boas, não é?
Mas é sim, que mas... Pá, e depois também há aqui um pormenor que é interessante, que eles falam no fim, que já só queriam ir para o hotel repensar a vida. Porque tu sentes-te mesmo impotente, porque sentes-te enganado, e sentes-te impotente porque não podias ter feito nada, mas ao mesmo tempo é aquela sensação estranha de fui enganado. E pronto, e é isso.
E nós sentimos isso na Turquia.
Exatamente.
Por isso é que eu entendo esta sensação, nós também fomos burlados na Turquia. E a sensação que eu fiquei foi, ok, sou mesmo estúpida, tive eu preciso repensar tudo.
Pois, tu também ias direitinho para o hotel, de certeza, não? Ficavas logo o dia estragado.
Ah pá, não, porque é Tailândia, eu já te expliquei. Eu por mim durmo na rua, eu só quero
mas
ir à Tailândia.
Mas nós vamos ter que ter muito cuidado a este tipo de burlas.
Eu quero ir à Tailândia, eu vou chegar à Tailândia, eu vou-me sentar no chão e vou ficar lá. Eu não preciso ir lá, nem preciso ver nada. Por isso é que eu não queria marcar os hotéis. Eu só quero chegar lá. Agora, o que é que eu vou fazer lá? Só quero cheirar. Eu só quero contemplar.
Okay. Johnny, muito obrigado pela vossa história.
Johnny.
Foi.
E o irmão.
É, e o irmão também.
Ah.
Muito obrigado pela vossa história. Já vamos ficar atentos a este tipo de scams e ainda vamos ver outros, porque vamos agora
depois
pesquisar.
Contamos. Pois é, nós vamos à Tailândia e depois vamos ter muita coisa para falar. Vamos fazer 10 episódios sobre a Tailândia.
Ok, bora lá então. Vamos agora à polémica da semana.
Ossadas 5.
Vamos lá.
Malta, e para esta semana, para Ossadas 5, nós trazemos a notícia da semana, que é o tio Paulo. O tio Paulo... que já estava mais para lá do que para cá e que mesmo assim teve que assinar um empréstimo.
Pá, tens que dar contexto às pessoas, Malta, não é?
Opa, quem é que não viu isto? Só tu é que não tinhas visto isto.
Eu não tinha visto.
É que nós tentamos.
Eu ainda, não vi o vídeo original. Eu só ouvi as pessoas no TikTok a gozar.
Nós tentamos, tio Paulo, para decidir a polémica da semana. E eu disse ao Daniel, pronto, para mim é consensual, não é? Vamos falar do tio Paulo, do vídeo. E ele, hã? Atenção, hoje é domingo, isto foi sábado.
Sim.
Que eu tive esta conversa com ele. Isto, o tio Paulo, aconteceu durante a semana que toda a gente falou disto.
Então estava, explica às pessoas.
Estava no TikTok. As pessoas sabem, não precisam de explicação.
Tens que explicar.
Basicamente, uma senhora no Brasil, foi no Brasil, não foi?
Foi.
Foi a um sítio assinar um empréstimo de 3 mil euros, certo?
Cerca de 3 mil euros.
Cerca de 3 mil euros.
Para uma televisão e alguns arranjos na casa. É, é, foi o que eu li.
Mas pronto, e basicamente viralizou o vídeo em que está o tio Paulo na cadeira de rodas, ou o que é que aquilo é. E ele está, tipo, morto. Estão a perceber? E ela está a falar para eles, é tipo, tio Paulo, assim. E tipo, a cabeça dele vai assim para trás, porque ele está morto.
Sim.
Está morto. E, ele, e ela continua, tipo, assina, e pega na mão dele para assinar. É isso que as pessoas estão à volta e começam a dizer, ah, eu acho que ele não está muito bem, porque ele já estava morto. E o vídeo viralizou. E depois isto aqui é a dúvida, ela sabia que ele estava morto e fez isto de propósito?
Ou não sabia.
Pensou que me ia reparar, ou não sabia.
Pois.
E entretanto já têm saído aqui atualizações que eu tenho visto, que é... supostamente a autópsia disse que ele já estava morto há 2 horas.
Exatamente.
Portanto, ele tinha morrido e ela, à partida, deveria saber, não é? Porque teve que o tirar de casa, teve que o carregar.
E não foi só a autópsia. O médico lá do shopping que o viu, que foi chamado, não é? Depois daquilo ter acontecido, também disse que ele, pelas manchas que tinha no corpo, aquilo era cadáver que já tinha morrido há 2 horas. E isso confirmou-se na autópsia. Na autópsia também disseram que aquilo, depois, que ele já devia ter morrido há 2 horas antes.
Mas depois o homem do Uber que os levou ao shopping disse que o homem estava vivo. E também há vídeos em que ele está a sair do Uber e está vivo, que ele está a mexer a cabeça.
Então, a mexer? Agora,
sim, imagina, antes os brasileiros estavam todos a dizer que ela sabia que ele estava morto, nananã. E agora os comentários é tudo a dizer o oposto, tudo se acredita nela. Portanto, eu acho que a senhora não sabia que o tio Paulo estava morto.
Pois.
E a verdade...
Ele, porque imagina, ele pode ter, não sei até que ponto é que ele não pode ter morrido, quando chegou ao shopping, até ao banco. Na ida do shopping até ao banco, não é? Pode ter morrido nessa altura.
Supostamente, se ele está a morrer há 2 horas. Se a ciência diz isso.
Teoricamente, o que diz a advogada dela, a advogada de defesa dela, é que ela tem uma depressão, estava a ser medicada, e que teve um surto de um efeito colateral da medicação. E pronto, e ela foi, neste caso, está detida, ela está numa prisão, a senhora, e está acusada de tentativa de furto.
Prisão.
Exatamente, ela está acusada, detida e acusada, de tentativa de furto, mediante fraude de profanação de cadáver, acho que é assim que se diz.
Ai, coitada, eu por acaso eu acho que ela não sabia que ele estava morto.
Ela, e acho que...
Da maneira que ela fala.
E acho que já lhe fizeram a folha na cadeira, já, na cadeia. Acho que já lhe fizeram a folha, já lhe deram no corpo.
E olha agora a mulher assim mesmo inocente, tipo, não sabia.
Pois.
E ele estava vivo mesmo. E depois só morreu lá. É que imagina, a forma como ela está no vídeo, parece mesmo que ela não sabe. E que ele parece só que está sedado. É. Que está, tipo, não está bem, não é?
Mas também
não está bem.
Mas atenção que há aí outros pormenores agora. Que o resultado da autópsia, para além disso da hora, confirmou que ele morreu por uma broncoaspiração de conteúdo estomacal. E falência cardíaca. E ainda não sabe, ainda está-se à espera de confirmar se isso pode ter ou não sido provocado por medicação excessiva para ele morrer. Ainda não é garantido que não foi uma coisa provocada, que eu acho que não foi, porque ela não ia provocar a morte do senhor e a seguir tentar que ele assinasse uma...
Ah, não sei, às vezes pode passar despercebido, não é? A pessoa está na cadeira de rodas. E vais lá com a mão e assinas por ela.
Imagina, se calhar ele...
Pá, mas como é que ele dinheiro ia para quem? Aqui. Se calhar não ia para ninguém, ia ficar parada, mas vai para ele.
Não,
ia para...
Ah, mas é um empréstimo de 3 mil euros, não se trata do dinheiro que ele tinha na conta.
Sim, lá está, são 3 mil euros, não ia para ninguém, ele ia morrer, não ia para ninguém, só se fosse para os filhos.
Mas, Ana, claro que ia, porque tu quando fazes um empréstimo tens um seguro que se alguém morrer o empréstimo fica pago.
Ah pá, mas pronto, coitada.
E ela ia ficar com os 3 mil euros... E o empréstimo ia ficar pago porque o senhor ia morrer.
Mas se calhar
o seguro ia pagar.
O tio Paulo e merece.
Merece 3 mil euros.
Qualquer cuidador merece dinheiro. É a tarefa mais difícil do mundo. Mas, digo eu que já cuidei de
ti. Mas não é através deste. Mas não é através deste. Sei.
Mas então, eu acho que ela. Que ela, que ela não
sabe. Tu achas que ela é inocente?
Eu acho que ela é inocente.
Achas que ela não sabe. Epá, eu quero acreditar que ela é inocente.
Olha,
também.
Ainda vai sair desta com mais dinheiro. Ainda se vai provar que ela é inocente. Ainda vão ter que lhe pagar uma indenização. Porque pelo que andam a dizer dela.
Pois, e pode acontecer, pode acontecer. Olha, estás aqui a prever uma situação interessante.
Mas achas o quê?
Pá, eu acho que ela é inocente também, porque se ela não fosse inocente, ela já tinha idealizado um estratagema para, se chegasse ao banco e o pescoço dele caísse, ela já tinha um estratagema para dar a volta e para ninguém reparar.
Que tem em cima, porque aquela cadeira de rodas, aquilo ia para trás.
Não tinha encosto de pescoço, não é? Eu acho que sim, eu acho que se ela soubesse... Mas que a intenção dela fosse ir lá com o senhor morto, ela já tinha idealizado mil e um estratagemas para, se o pescoço caísse, para se ele tombasse, para dar a volta à situação e vir embora sem ninguém reparar.
O que é ter sido ela cuidar dele este tempo todo? Se calhar ninguém quis saber se ela cuidou dele. E agora está, é injusto.
Mas pronto, eu também acho que ela é inocente, malta, por causa disso. Porque acho que se ela fosse com ele morto...
Mas o melhor disto não é o tio Paulo, nem o bi do tio Paulo. O melhor disto são as pessoas no TikTok que começaram a fazer vídeos a gozar. E, desculpem, depois eu também lá vi comentários a dizer, ai, não se goza com estas coisas. Realmente não se goza. Mas se gozaram, eu vou ver. Porque, tinha tanta piada. Tipo, as pessoas a meter os cães, tipo, começassem a escrever e a mandá-los assinar. O melhor, juro. O melhor.
Eu continuo pessoas... sem ter visto o vídeo original. Só vi esses TikToks.
Está no Facebook, Daniel.
Ana, o meu Facebook...
Só escreveste tio Paulo.
Mas o meu Facebook é só para ver notícias.
E futebol.
De futebol, notícias. Pronto. De futebol.
Mas é assim, malta, olha este episódio. Este episódio vai ficar para aí. Quanto é que atiras?
Não sei.
Eu atiro uma hora, certas?
Uma hora.
Pronto, é provável. Isso. Provável. Portanto, vamos acabar, que é para não chatear as pessoas.
Malta, muito obrigado por estarem deste lado.
Desse lado, mas
deste. Deste também, que elas estão aqui connosco.
Estão connosco?
No nosso pensamento, que nós.
Malta, por favor, continuem a dar-nos feedback, isso é mega importante. Nós lemos os comentários, todos lemos as mensagens.
Sem dúvida.
Todas.
Muito obrigada. Enviem as vossas histórias.
E eu levo em consideração, que desta vez já nem interrompi tanto a Daniela.
Verdade. E é isso, malta. Uma boa semana para vocês, guerreiros e guerreiras.
Até para a semana.